Saúde.
Sobe para 132 o número de casos confirmados de febre amarela em Minas Gerais. O número é o mais alto desde o início da série histórica do Ministério da Saúde em 1980. Ao todo, são 774 notificações da doença. Segundo o último boletim epidemiológico, o número de mortes aumentou para 48, mas 127 casos ainda serão analisados. As regionais de saúde que abrangem os municípios com surto da doença são as de Coronel Fabriciano, Governador Valadares, Teófilo Otoni, Manhumirim e Diamantina. A repórter Rafaela Brita conversou com o município, com representantes dos municípios de Teófilo Otoni e Caratinga para saber o que tem sido feito nesses locais. Ela conta para a gente agora. Boa tarde, Rafaela.
Boa tarde, Vinícius. Nas regionais de Teófilo Otoni, Coronel Fabriciano, Governador Valadares, Manhumirim e Diamantina, intensificação vacinal é prioridade e quase 2 milhões de doses foram aplicadas apenas em janeiro nesses locais. Juntas, essas regionais somam 58 municípios com casos suspeitos e 31 com casos já confirmados. A unidade regional de Teófilo Otoni é a que possui maior número de mortes. São 72 óbitos notificados, sendo que 28 já foram confirmados. Na cidade de Ladainha, por exemplo, são 20 mortes e em Teófilo Otoni, 6. Para o médico e secretário municipal de saúde de Teófilo Otoni, José Roberto Correia, a situação é grave. Segundo o secretário, em menos de 30 dias de epidemia, ocorrem cerca de 2 óbitos por dia na região e as estatísticas não estão conseguindo mudar. Mesmo com a verba do governo estadual de 14 milhões e 400 mil para as unidades de Governador Valadares e Teófilo Otoni, a prefeitura e os hospitais não estão conseguindo arcar com os custos. Até porque o valor foi dividido de acordo com a densidade populacional. Como Teófilo Otoni é referência hospitalar das regiões circunvizinhas, a cidade tem que cuidar também de moradores de outros lugares. Faltam médicos especialistas e suporte técnico.
Com o Hospital Santa Rosária, isso vai custar mais ou menos em torno de 400 mil por mês. São 30 dias de plantões seguidos, então está todo mundo esgotado. Plantão médico custa caro, insumo custa caro, hemodiálise, TI. Uma prefeitura como a de Salvatore, que tem um recurso maior, ela está dando conta do recado. Mas a hora que fizer o balanço dessa conta, a gente não sabe como é que vai fazer para poder resolver essas questões. Então, a gente está já pensando em solicitar da Secretaria a ajuda da Força Nacional de Saúde, porque nós estamos trabalhando com pouco recurso, com pouca gente, dado ao volume do problema que a gente está tendo.
Só na regional de Teófilo Otoni já foram aplicadas mais de 240 mil vacinas de febre amarela. Mas o secretário municipal de saúde de Teófilo Otoni afirmou que o maior desafio para a cidade não é a oferta de vacina, mas a aplicação na comunidade rural.
O problema é você ter uma logística de funcionário para vacinar na zona rural, de carro, vacinar de casa em casa. Isso está sendo muito dispendioso, principalmente para os municípios menores. São municípios de 10 mil habitantes, 6 mil habitantes. É uma verdadeira tragédia. O número de mortes e número de casos suspeitos, não tem nenhuma criança, nenhum caso de criança, porque as crianças estão vacinadas. Mas hoje a preocupação continua, porque a gente que está aqui tem 30 dias, a gente não está vendo como isso vai parar, entendeu?
No dia 13 de janeiro, o governo do estado se comprometeu a liberar 26 milhões para as ações em saúde pública. Também foram contratados para as regiões de surto 154 leitos extras para hospitais, equipamentos de vacinação e transporte de pacientes. As regionais de saúde receberam ainda mais de 580 mil medicamentos. O município de Caratinga, na região do Vale do Rio Doce, faz parte da unidade regional de Coronel Fabriciano e tem uma das situações mais preocupantes. O local tem o maior número de casos notificados, 122, e 4 óbitos já foram confirmados. Para o secretário municipal de saúde de Caratinga, Giovanni Correa, a ajuda do governo tem sido muito importante. Ele disse que o surto está se estabilizando e agora é ter foco para garantir que os números não aumentem.
O estado tem se feito presente com técnicos aqui, com envio de carros, também veículos para poder fazer bloqueio de vetor e também com recursos financeiros. O principal desafio tem sido tratar os pacientes graves, porque essa doença, quando atinge a gravidade, ela tem um alto índice letal, chega a 50% de nosso óbito, mas nós temos conseguido também por parte do Estado com que a nossa UTI aqui fosse reaberta e temos tido êxito também com esses pacientes graves.
O receio também existe com relação ao mosquito Aedes aegypti. Isso porque, apesar do surto ser de febre amarela silvestre, que é transmitida por outros dois mosquitos, uma pessoa infectada que for picada pelo Aedes pode transmitir a febre amarela urbana se sair das áreas rurais. Por isso, o ideal é que os municípios estejam cumprindo com o LIRA, o levantamento rápido do índice de infestação para Aedes aegypti, que agora é obrigatório. A ferramenta foi criada para identificar os locais com focos do mosquito nos municípios. Segundo os secretários de saúde de Teófilo Otoni e Caratinga, eles estão cumprindo com essa exigência. Mas para a professora do Departamento de Microbiologia do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, Erna Krum, isso não basta. Erna afirmou que o Aedes é um risco e transmite diversas doenças, por isso temos que nos proteger dele.
Realmente a vacina, nesse caso, ela é o mais eficiente instrumento que nós temos para evitar a infecção. Além das áreas que estão em risco, né, as pessoas têm que se vacinar. Ao entrar em ambiente silvestre, ter a vacina em dia ou, caso contrário, vacinar e aguardar pelo menos 10 dias, mas o ideal é 30 dias. E fazer também a prevenção individual, né, através de roupas, de manga comprida, calças compridas, repelente.
Nesta última terça-feira, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, se reuniu em Brasília com prefeitos e parlamentares mineiros para discutir o quadro de febre amarela nos municípios afetados pela doença. O ministro expôs as ações que vêm sendo desenvolvidas, como o envio de equipes da Força Nacional do SUS e de vigilância, além da distribuição de doses extras de vacina. Os políticos ainda se comprometeram em repassar à pasta informações sobre o aumento de internações decorrentes da doença. Informações sobre a vacinação contra a febre amarela podem ser consultadas no site saude.mg.gov.br. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Rafaela Brita, pelas informações.